Estamos recebendo agora no Espaço Livre a irmã Elaine Cristina de Oliveira, que é coordenadora da comunidade terapêutica Antônio e Maria. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cotricel. É um prazer sempre ser convidada e estar aqui, poder falar um pouco da comunidade terapêutica.
Da mesma forma, né? A gente fica bem feliz de receber a senhora aqui para falar justamente sobre uma comunidade, sobre um espaço que faz um excelente trabalho, né, na recuperação de mulheres, né, dependentes químicas, né? E eu gostaria que a senhora falasse sobre os trabalhos que vem ocorrendo, a comunidade que já está desde
2010. Semana que vem fazemos 4 anos.
Olha aí,
que
4 anos.
A Copiosa Redenção está desenvolvendo seu trabalho aqui em São Cepé, com a comunidade terapêutica.
Que maravilha. Falando de 2014, nos anos passados a gente conversou, inclusive, mas claro que a gente sabe que a senhora está sempre muito envolvida na comunidade, a gente acaba falando não com tanta frequência, mas colocando sempre à disposição esse espaço para a senhora conversar conosco, né, e trazer essas informações, falando nesta oportunidade sobre as atividades que foram realizadas em 2014. O que que avançou? A gente sabe que tinha, inclusive, algumas obras, né, em andamento por lá. Como é que está essa situação?
Exato. Assim, olha, em tão pouco tempo, eu vejo, nós vamos fazer 4 anos da comunidade terapêutica, ela desenvolveu muito, né? Uhum. E claro que a gente tem que agradecer à comunidade que sempre nos apoiou. Esse ano, o que nós estamos desenvolvendo? Eu agradeço sempre à comunidade pela consulta popular. Uhum. Porque tudo que está sendo desenvolvido na comunidade é porque as pessoas acreditam e votam em nós na consulta popular. E tudo que é construído dentro da comunidade e está sendo implantado é devido a esses recursos que a gente conseguiu através da consulta. Então, eu tenho sempre uma gratidão imensa à comunidade, todas as vezes que saímos nas ruas, pedindo voto da população, e dizendo que é para a comunidade, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo, ah, mas será que esse dinheiro vem, não vem? Vem. Eu sou testemunha disso, e todos os projetos realizados na comunidade terapêutica vêm deste recurso. Então, esse ano, nós estamos desenvolvendo o quê? 3 cursos. Através dos projetos da consulta, que é, as residentes estão fazendo um curso de auxiliar administrativo,
uhum.
Um curso de vendas e informática.
É no nível técnico?
No nível técnico, uhum. Né? Pelo SENAC, que foi uma parceria que nós fizemos devido ao nosso projeto. Isso visando o quê? Essas meninas, a gente está pensando na reinserção social.
Claro.
Quando elas saírem da comunidade terapêutica, elas já têm um preparo, uma capacitação,
claro,
para que possam já ingressar no mercado de trabalho.
E elas têm certificado para isso tudo, né?
Exatamente. Então elas vão
ficam habilitadas.
Exatamente. Vão receber um certificado. Esses cursos vão finalizar ali por março, final de março. Elas já vai ter a formatura, vai finalizar esse curso, esse tempo de formação que elas estão tendo. Fora isso, o que mais nós estamos fazendo? Mais alguns equipamentos que foi necessário para colocar na comunidade, que foi, uhum, também através desse projeto da consulta. Estamos na construção de um salão. A gente precisava de um espaço maior. A nossa comunidade, ela é grande, mas ela não era otimizada.
Uhum.
Então, precisava do quê? De um espaço maior para o dia de visita terapêutica, para acolher, uhum, as famílias, porque o número de residentes está maior na comunidade.
Sim.
Então, no dia de visita, a gente recebe em torno de 90 pessoas na comunidade.
Nossa, uhum.
Então, nós precisávamos de um espaço maior, de um salão, e uma sala específica para artesanato,
uhum,
que agora já está no final, a nossa obra já está na colocação dos pisos. Esse projeto da construção foi através do quê? Dos parceiros. Então, hoje, eu já aproveito a oportunidade para agradecer quem que colaborou conosco. Cotricel,
uhum,
colaborou conosco. A Roseira colaborou conosco. A Urbano colaborou conosco. O Andrease, de Vila Nova do Sul, colaborou conosco. Quem mais? Tivemos vários parceiros que nos ajudaram com um saco de cimento, sabe? Pessoas da comunidade.
O material que necessitava,
as pessoas contribuíram.
Uhum.
Então, esta obra não foi através de projeto, foi através dos parceiros que estão sempre conosco, que a gente, toda vez que a gente recorre, eles estão ali prontos para nos ajudar.
Uhum.
Então, assim, a minha gratidão, né, de saber que tem pessoas que a gente pode contar e para mim, enquanto religiosa, são instrumentos de Deus na nossa vida, que ajuda a Divina Providência a chegar na nossa comunidade também.
Com certeza.
Fora também existem as doações de alimentos, né, que sempre tem chego, né, agora por último Tiara Ju, devido a uma promoção, eles também nos fizeram doações. É, o Guilherme, da Vale Verdes.
Verdes Vales,
eu sempre troco.
Guilherme Kessler.
Isso. Também nos ajudou com doações. Então, assim, tem sempre muitas pessoas envolvidas com a comunidade, né? Diretamente e indiretamente, os nossos voluntários que estão sempre fiéis ali nos ajudando. Então, assim, eu sou muito orgulhosa da nossa comunidade, né? De São Cepés, São Pés.
São pessoas bem solidárias,
assim,
né?
Bem solidárias, né?
Com certeza, isso é verdade. Irmã, o que mais assim que a gente pode dizer com relação a atendimentos? Porque quantas meninas, mulheres vocês atendem lá hoje?
Hoje a gente estamos atendendo 15 residentes.
São 15 residentes.
Nesse ano a gente teve um número maior, se aproximou de 20 residentes. Então sempre oscila um pouco e agora
algumas terminam o tratamento e
umas
e
terminam, né? Isso, algumas já estão terminando o tratamento. No início do ano a gente já tem graduações daquelas que estão terminando todo o processo. Então no final de janeiro, fevereiro a gente já tem aí duas novas graduações. Então assim, tem uma rotatividade, né, de ingresso das meninas. E a procura também maior. Devido ao tempo, né, da comunidade terapêutica, as pessoas vão conhecendo os outros municípios também, vão se apropriando do serviço que tem aqui na região central para este fim.
É muito comum acontecer assim desistência por parte das residentes ou geralmente elas estão aceitando bem o fato de se recuperar, de se reinserir na sociedade?
É comum as desistências. Claro que no início, quando elas chegam na comunidade, elas são resistentes.
Sim, é natural,
É natural, isso é próprio até do efeito das drogas no organismo,
claro,
né? O desejo é de continuar fazendo uso.
Isso.
Então causa essa resistência. Mas depois de passar dos dois primeiros meses, que são os mais críticos, elas aderem com mais facilidade ao tratamento.
Não sei se seria o termo internações, podem acontecer de forma compulsória ou tem que ser pela vontade da pessoa?
Na nossa comunidade terapêutica, o tratamento é voluntário.
É voluntário. Né? Não existe.
Tem os pedidos compulsórios, mas nós não podemos obrigar as pessoas a estarem ali dentro.
Pois é.
Né? A nossa comunidade, ela não tem grade.
Sim.
Ela é aberta. Então, as pessoas que estão ali é porque elas desejam estar ali. Né? A compulsória pode ser no papel, mas
na prática não funciona.
Na prática não acontece. Por ser um espaço livre, a pessoa entra por uma porta e sai pela outra.
Claro.
Né? Então fica muito claro ali. E a gente trabalha muito no início que a motivação. Por que seria importante delas estarem ali? Então é interessante eu fazer uma avaliação com elas dos pontos positivos e negativos. Das coisas que elas perderam até agora e das coisas que ela pode reconquistar passando por um processo de recuperação.
Exatamente. E essas graduações, irmã, que já aconteceram algumas graduações,
já,
né? Como é que tem sido esse resultado? Eu não sei se vocês continuam depois que elas egressam, que termina todo o tratamento. Claro, vocês devem ter notícias dessas pessoas que passaram por lá. Tem dado um bom resultado? Elas têm conseguido realmente se reinserir na sociedade de forma...
Sim, justamente porque quando elas terminam a primeira fase do tratamento, que é residencial, a gente acompanha elas por mais um período de 12 meses. Então, nesses 12 meses, ela vem uma vez por mês para prevenção à recaída, que é uma outra metodologia aplicada,
claro,
que tem dado sucesso.
Né?
Então, isso faz com que elas fiquem vinculadas também à instituição.
Sim.
Então, quando elas são graduadas, termina, enfim, o processo, elas sempre estão ligando, elas visitam a comunidade, elas se sentem pertencente àquele espaço.
E cria aquele vínculo de amizade, de carinho entre vocês, né?
Exatamente.
Aquelas residentes, irmã, que têm filhos e que ficaram afastadas dos filhos pelo tratamento por um tempo, é mais assim latente nelas essa vontade de se recuperar em função da motivação do filho, ou isso não quer dizer, isso também acontece com aquelas que não têm alguém para se apegar do lado de fora da instituição?
Olha, os filhos é uma motivação, É. Claro que no início, quando a residente chega na comunidade, ela não está preocupada com o filho. Né? Justamente pela problemática das drogas. Então, elas não estão preocupadas. Mas a partir do momento que ela já está desintoxicada e ela começa a se haver com a realidade dela, ela começa a se preocupar, sim. Aí ela acha importante, sim, que esse filho esteja perto. Ela percebe o quanto ela perdeu. Ela percebe o quanto as drogas afastou ela dos momentos mais importantes da vida do filho.
É verdade.
Né? E isso se transforma, sim, em motivação para que ela possa realmente se recuperar e poder estar novamente com esses filhos e ser referência para os filhos.
Exatamente.
Isso é bem interessante.
Saber que é importante na vida de alguém, isso eleva a autoestima e, com certeza, é uma motivação a mais,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Bom, falando com relação a recursos, irmã, a senhora falava no início que tem a consulta popular, que ajuda bastante, os parceiros, a comunidade, que é muito receptiva. Fora isso, a comunidade tem um recurso que venha fixo para a comunidade, para manter a comunidade? Como é que funciona isso?
Nós, fixo, temos uma subvenção que nós recebemos da prefeitura aqui de São Cepé, mensalmente, que nos ajuda,
sim,
bastante esse recurso. Nós temos um contrato com a saúde mental do Estado, que é por onde as residentes ingressam na comunidade. Então, para elas estarem ali, o governo estadual está pagando a vaga delas. Com esse recurso, é o que a gente faz a manutenção da comunidade.
Sim.
E temos também mais um contrato com o governo federal, que é do projeto Crack é Possível Vencer. Então, nós tivemos a possibilidade de nos cadastrar, e através do cadastro, nós temos 15 vagas que também é pago pelo governo federal. Então, com esse recurso, também se mantém a comunidade. Esse recurso do governo federal, nós não sabemos até quando vai ser. No primeiro momento, foi oferecida essa oportunidade por 12 meses. Aí nós renovamos, eles deram a oportunidade de renovar por mais um ano. Então, nós não sabemos se vai ter continuidade. Se não tiver continuidade, em setembro, sim, se encerra esse cadastro, esse projeto que nós temos junto com o governo federal. Então, por enquanto, tem essas três fontes que têm sido de manutenção para a comunidade.
Claro. As formas da população, da comunidade em geral ajudar, irmã, como pode ser feito assim, a ajuda, seja financeira, seja de materiais, o que a comunidade está sempre precisando e de que forma a comunidade pode colaborar?
Olha, a comunidade pode colaborar com alimentos, com material de limpeza, se quiserem também colaborar com
quantia em dinheiro,
também é possível. Nós temos conta no Banco do Brasil e também no Banrisul, né? Posso até passar o número da conta,
sim,
do Banrisul,
sim, pode ser,
que é 060-630-110-9, que é no nome de Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção.
E a outra do Banco do Brasil, a senhora sabe o...
Não sei decorar.
Mas chega lá e no banco também, o Banco do Brasil, se o correntista lá quiser passar, o próprio pessoal do banco já sabe em que nome está,
é,
né?
É só falar Pio que União das Irmãs da Copiosa Redenção.
Pio União
das Irmãs da Copiosa Redenção, que eles informam a nossa conta corrente também.
Tá certo, isso é importante, que às vezes quando a gente faz entrevistas desse estilo, né? O pessoal liga depois perguntando como é que faz para ajudar. É bom que a gente já
pode entrar,
né,
também diretamente em contato conosco, né? Com a comunidade, porque todos os dias eu estou em São Cepé, então...
Exatamente.
É fácil acesso.
Nas missas também, a senhora está sempre aí, eu
exatamente,
acho, né,
nas missas também.
O encaminhamento das residentes, as pessoas às vezes têm uma familiar, né, que é destinada para mulheres, né, a comunidade, tem alguma familiar que tem algum problema com drogas, né, e aí pensa assim, vou levar lá na comunidade, mas há um encaminhamento que é feito pela rede para se chegar até lá, ou se pode fazer essa procura direta?
Pode-se fazer a procura direta, ligar diretamente na comunidade, que a gente vai dar os passos para o internamento. Também pode-se procurar os CAPs, Né? Nós também somos parceiros e fazemos esse trabalho em rede.
Sim.
Então, pode procurar o CAPS-AD ou pode procurar a Secretaria de Saúde do seu município, né? Pedindo o encaminhamento para a comunidade terapêutica Antônio e Maria.
O Amor Exigente também acaba encaminhando, irmã?
Sim, o Amor Exigente também são os nossos parceiros. Né? Então, assim, as famílias que já têm seu residente na comunidade, para que ele esteja participando ativamente das visitas, do processo terapêutico do residente, ele precisa estar vinculado também a um grupo de apoio, que a gente sempre diz o Amor Exigente, ou um grupo pastoral de sobriedade, ou até mesmo as reuniões dos CAPs. Né? Então, eles têm que estar ligados a esses grupos de apoio, para estar acompanhando ativamente o processo terapêutico do seu residente.
Sim. O familiar que queira conhecer a comunidade pode ir a qualquer momento
pode,
lá visitar.
Só entrar em contato com a comunidade e a gente agenda um dia de visita.
Para o pessoal lá saber como é que funciona. Nesse caso, os residentes são especificamente dependentes de drogas ou a questão do álcool, que não deixa de ser também, né? O álcool também entra nisso ou é só
As drogas ilícitas. Não, o álcool, ele é o pioneiro. Hoje é visto, de repente, com um olhar menos crítico e um pouco menos de preconceito por ser uma droga ilícita que está em qualquer lugar.
Mas
e faz parte da nossa cultura,
mesmo, né?
Faz parte da nossa cultura, e não só da nossa. Posso dizer, do mundo inteiro, todo mundo faz uso do álcool. Eu acho que desde quando o mundo é mundo, se faz uso de drogas.
Sim.
E o álcool, ele é uma porta de entrada muito importante. E o álcool é o que mais mata do que as drogas ilícitas. Hoje a mídia vende o quê? As propagandas do crack, que o crack mata, que o crack é o câncer da sociedade, se usa vários termos para se falar do crack. Mata, realmente, ele mata também, ele também traz grandes danos. Mas hoje, no ranking do que mais mata no Brasil e no mundo, é o álcool, em primeiro lugar. Segundo lugar, o tabaco. E terceiro lugar, vem as drogas ilícitas, que aí entra o crack, a cocaína.
Porque o consumo do álcool e do cigarro é muito maior, talvez, do que das drogas
ilícitas. Ilícitas.
Imagina só.
É muito maior. E por ser lícita, está aí no mercado, né? Qualquer um tem acesso.
Mas a comunidade abriga também, acolhe essas mulheres também.
Sim, pessoas que têm nós temos várias mulheres que têm problemas.
Com álcool.
Somente com álcool. Né? E se reconhece como alcoolistas e como dependentes. Dependentes química.
Claro. Né? É química, né?
Não tudo tem... aquilo que afeta o sistema nervoso central, que tira a pessoa, digamos, da sua consciência, é uma droga, afeta e a gente tem que tratá-la como tal.
Com certeza. Então a senhora falou ali sobre um espaço para o artesanato, um salão maior para o pessoal, para os familiares que também vão visitar. Esses não, já estão prontos? Esses?
Estão quase prontos.
Quase
estamos
prontos.
Estamos só na fase final, que é colocação de piso e a área externa, mas já está praticamente pronta.
O para frente, tem algum projeto que vocês pretendam desenvolver ainda? Alguma nova obra com relação a isso que vocês acham que já se faz necessário?
Sim. Para o próximo ano, já queremos trabalhar na construção da nossa capela. Nós não temos uma capela na comunidade.
Sim.
E a parte espiritual é uma parte muito importante no processo de recuperação.
Com certeza.
Temos várias ferramentas. Essas ferramentas, quando eu digo, são o quê? São grupos, reuniões voltadas para a problemática das drogas. Temos psicólogo, psiquiatra, clínico. Então, toda essa parte é muito importante na recuperação. Porém, não podemos esquecer que a espiritualidade é fundamental
a
na
fé,
vida,
né, irmã?
De uma pessoa que quer se recuperar. Ela tem que acreditar em algo. Isso é importante no processo de recuperação. É importante na vida do ser humano acreditar em alguma coisa, em um ser superior, assim.
Claro.
Então... nós não temos esse espaço ainda. Nós utilizamos daquilo que temos. Mas é importante que a nossa comunidade tenha um local próprio para esses momentos de espiritualidade. Então, próximo ano, vamos
trabalhar
nisso. Mais uma vez, já faço aqui o convite para os nossos parceiros, que me acolhem sempre muito bem. Então, próximo ano estarei batendo novamente na porta de vocês.
Faz parte, né, irmã? Não
faz adianta. Parte, pedindo essa ajuda para esse próximo projeto.
Com certeza. vai ser de grande valia. Bom, a comunidade, ela é um pouco retirada, né, aqui da São Cepé, ela fica na localidade do Boqueirão, isso, ali, né? Então, é importante que o pessoal que queira fazer alguma visita, conhecer, ligue antes, né, para saber exatamente o local e também agendar essa visita, né? Tem algum telefone que a senhora possa colocar à disposição?
Sim, tem dois telefones à disposição, uhum, que é o 9631-9365, esse é eu que atendo diretamente. Uhum. Tem o outro da instituição, 96868792, né? Pode agendar. Já muitas pessoas perguntam se é possível visitar ou não, achando que não pode, uhum, visitar. É possível, sim. Todos aqueles que queiram conhecer o nosso trabalho, pode. O importante é só a gente agendar em função das atividades das residentes, uhum, né? Mas podem sim nos visitar. Para nós é uma alegria receber a comunidade, receber as pessoas que querem conhecer. Acho que quanto mais pessoas conhecerem, mais vai poder passar para frente e divulgar o nosso trabalho. Uhum. Isso é bem importante.
Tá certo. A senhora citou aí alguns profissionais, até bom para a gente saber quantos profissionais se envolvem, ou seja, que tipos de profissionais se envolvem, psicólogos, estava falando.
Isso, nós temos uma psicóloga na comunidade, uma médica psiquiátrica, um clínico geral, Dr. Roberto, agradeço muito porque ele é um parceiro maravilhoso desde o início da comunidade, ele sempre está ali nos apoiando, e são esses os profissionais. Uhum. Aí depois a equipe é constituída do quê? Da diretora, que sou eu, a diretora, irmã Elaine, coordenadora, irmã Marizelle. Aí temos 4 educadoras que acompanham diariamente as residentes, e até quero ressaltar que 2 educadoras que trabalham conosco contratadas são residentes que fizeram todo o seu programa terapêutico, se recuperaram, se graduaram e fizeram o curso de capacitação para trabalhar em comunidade terapêutica. Então, uhum, hoje nós temos duas funcionárias contratadas que passaram pelo programa e hoje estão trabalhando na comunidade terapêutica.
Uhum, tá certo, que bom. Irmã, a gente fica muito feliz pelo trabalho que a comunidade realiza aqui em São Cepé, um trabalho que se consolidou, apesar de... A gente pensa pouco, 4 anos, mas quando se tem um trabalho intenso, parece que já faz muito mais, né? Uhum. A gente fica muito feliz por poder ter um local assim para abrigar as pessoas que precisam, né, aqui em São Cepé. Gostaria de também agradecer a sua presença aqui no Espaço Livre e colocar os nossos microfones à disposição sempre que a comunidade precisar. A gente está aqui sempre às ordens, tá certo?
Muito obrigado, Zizi, pelo convite. Obrigado mais uma vez para a comunidade cepense, né, das colaborações, de estar nos ouvindo e de estar sempre respondendo às demandas e os pedidos quando se faz necessário. Então, uhum, meu muito obrigado e desde já um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de saúde, de paz para esse 2015 que vem. Muito obrigada.
Para a senhora também. Conversamos com a irmã Elaine Cristina de Oliveira, que é coordenadora da comunidade terapêutica Antônio e Maria.